ar. Jornal FMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 32 minutos. Céu claro, a temperatura de 28 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2016. Chegou a hora de escolher o futuro. O Sisu abre inscrições com mais de 228 mil vagas em 131 instituições públicas de ensino. A UFMG oferece 6.269 vagas. Pode ou não pode? Prefeitura sanciona a lei que regulamenta Uber como um aplicativo de táxi na capital. Já a empresa quer manter o modelo atual de transporte privado individual. Legal ou ilegal, deputados da Comissão de Barragens discutem legalidade das atividades da Samarco e Mariana, onde barragem de rejeitos da empresa se rompeu. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Enem 2015.
As inscrições para o Sisu já começaram. São quase 230 mil vagas em 131 instituições públicas de ensino superior do país. Saiba como as instituições aqui de Minas vão utilizar o sistema para selecionar os candidatos. As informações com Patrícia Brandão.
Em Minas, todas as instituições de ensino superior públicas vão utilizar o Sisu para selecionar estudantes nesta edição do primeiro semestre. São 28.615 vagas distribuídas em 11 universidades federais, 2 estaduais, 5 institutos federais e o Cefet. Para participar do processo seletivo, é preciso ter feito o Enem 2015. Na maior universidade do estado, a UFMG, 6.279 vagas vão ser preenchidas nesse primeiro semestre, em cursos como Direito, Medicina e Jornalismo. Desde que adotou o sistema de seleção unificada, é a primeira vez que a universidade vai utilizar apenas a edição do primeiro semestre para selecionar todos os candidatos. Ou seja, quem quiser concorrer a uma vaga na UFMG vai ter que se inscrever agora, porque a instituição não vai abrir inscrições no segundo semestre. O objetivo da mudança é combater a evasão e preencher todas as vagas disponíveis, como explica o pró-reitor de graduação, Ricardo Takahashi.
Esse sistema de duas chamadas que a gente fez em 2014 e 2015 se revelou pior para ocupar as vagas, porque a gente faz chamadas e sempre tem alguns candidatos que não vêm. No cenário de um único SISU sendo utilizado para preencher todas as vagas primeiro e segundo semestre, a gente já faz a chamada de todos os candidatos no primeiro semestre. As do segundo semestre, a gente tem prazo do semestre inteiro para ir chamando, até que as vagas estejam todas preenchidas.
Apenas 8 cursos da Universidade Federal de Minas Gerais estão fora do SISU. São graduações como teatro e música, em que é necessário fazer uma segunda etapa com provas de habilidades. Mas não foi apenas a UFMG que mudou de estratégia. Para tentar reduzir a ociosidade de vagas provocada pela facilidade de mobilidade entre cursos e instituições, desde o ano passado, o Instituto Federal do Sul de Minas reduziu as vagas em oferta pelo SISU de 70% para 30%. Com isso, na edição desse primeiro semestre, são oferecidas 360 vagas. O pró-reitor de ensino do Instituto, Carlos Alberto Machado Carvalho, explica a mudança.
Até a entrada de 2014, nós adotávamos 70% através do SISU e 30% do nosso vestibular próprio. No entanto, nós tínhamos alguns problemas de cunho pedagógico, o calendário de chamados do SISU não nos favorecia, porque nós iniciamos o nosso semestre letivo no final de janeiro, início de fevereiro, então nós tínhamos um atraso da chegada desses alunos em sala de aula e também nós tínhamos também como uma fonte de evasão bastante grande.
Uma das novidades do SISU do primeiro semestre neste ano é a adesão da Unimontes, a Universidade Estadual de Montes Claros. 1.178 vagas da instituição vão ser destinadas ao sistema, o equivalente a 60% do total. Já para o restante das vagas, fica mantido o vestibular tradicional. A pró-reitora adjunta de ensino da Unimontes, professora Franceli Aparecida dos Santos, explica que a decisão de aderir à seleção feita pelo MEC leva em conta a avaliação de que o modelo é democrático.
Já tem mais de 3 anos que nós estamos nos organizando para adotar o SISU. O SISU, ele busca a redução da desigualdade social e regional, além de ter uma relevância democrática e social. Então, por causa disso, nós buscamos fazer essa adesão, porque ela promove o acesso e pensa na permanência do estudante. Isso é uma política que vale a pena nós lutarmos e nos organizarmos para favorecer também.
A outra universidade estadual, a UEMG, vai oferecer metade das vagas de seus cursos no SISU. São 760 vagas. Na Universidade Federal de Ouro Preto, que adota o sistema desde 2011, não houve mudanças. As vagas para todos os cursos, exceto música, vão ser preenchidas pelo SISU, 1.258. O coordenador de processos seletivos da UFOP, José Margarida da Silva, afirma que o sistema é vantajoso porque facilita o processo de seleção tanto para os candidatos quanto para as universidades.
As vantagens são intrínsecas aos próprios objetivos com que foi criado o SISU. Os candidatos fazem menos provas, têm menos custos, a universidade não precisa de realizar, né, uma logística de aplicar provas em vários locais, de alocar, né, seus funcionários para poder realizar essa aplicação de provas. Esses são os ganhos e, claro, o governo também aumentou a verba com assistência, né, estudantil a partir do SISU.
Outras 7 universidades mineiras vão selecionar todos os estudantes via sistema de seleção unificada. São as federais de Itajubá, com 1.450 vagas, de Alfenas, com 1.097 vagas, de São João del Rei, com 2.140 vagas, de Viçosa, com 3.190 vagas, de Uberlândia, com 3.089 vagas, e a Federal do Triângulo Mineiro, com 1.004 vagas, além do Cefet, que tem 706 vagas para o ensino superior. As demais reservaram uma parte das vagas para o SISU e outra para seleções seriadas e vestibulares tradicionais, que já aconteceram ou já tiveram as inscrições encerradas. A UFLA, por exemplo, que reserva 60% das vagas para o SISU, vai selecionar 783 candidatos pelo sistema. A UFJF vai oferecer agora 70% de suas vagas, são 1.274. E a Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri vai disponibilizar 717 vagas pelo SISU, o que corresponde a pouco mais de 50% do total. Entre os institutos federais de ciência e tecnologia, somente o do Triângulo Mineiro vai adotar integralmente o SISU. Os outros 4 dividem as cadeiras entre o sistema do MEC e os vestibulares tradicionais. O SISU é um sistema online em que o estudante pode concorrer até 2 opções de curso. Enquanto as inscrições estiverem abertas, é possível ver a colocação na lista de candidatos e ter acesso à nota de corte. Assim, até o último dia de inscrição, o participante tem chance de mudar as suas opções de curso ou de instituição. Repórter Patrícia Brandão.
As inscrições para a primeira edição do SISU começaram hoje e vão até esta quinta. Lembrando mais uma vez que para concorrer às vagas é preciso ter feito o Enem 2015. E os candidatos podem consultar o número de vagas e simular a classificação parcial no aplicativo do SISU, que está disponível para os sistemas Android, Windows e iOS. Mais informações pelo site sisu.mec.gov.br. Mensalidades de berçários sobem até 11% em Belo Horizonte em um ano. Já o valor dos maternais subiu até 9%. Dados são de pesquisa do site Mercado Mineiro, que listou os preços de 25 escolinhas com berçários e 33 com o maternal. O preço do berçário varia entre R$ 280 e R$ 1.629. Já as mensalidades de maternais em período integral têm variação entre R$ 380 e R$ 2.174, variação de 472%. A pesquisa completa está disponível no site www.mercadomineiro.com.br.
De olho na cidade.
Nem proibido, nem permitido. Para rodar em Belo Horizonte, o Uber terá que passar por modificações e se adaptar à lei sancionada pelo Executivo Municipal no último sábado. A empresa diz que vai continuar operando no modelo atual. As informações com Natália Andrade.
O prefeito Márcio Lacerda aprovou a lei que regulamenta o transporte particular de passageiros na capital. Agora, para transportar passageiros, o motorista precisa necessariamente ser taxista registrado na BH Trans. Os veículos que realizam esse transporte também vão precisar ser registrados. De acordo com o presidente da BH Trans, Ramon Vitor César, a ideia é que os carros que atualmente prestam serviço para o Uber concorram à licitação para táxis premium, categoria criada no fim do ano passado e que vai ceder espaço a 750 carros de luxo, sendo que 350 permissionários e táxis tradicionais podem ser remanejados para a categoria, restando 400 vagas para novas permissões. Esses táxis deverão ser sedãs pretos, equipados com ar-condicionado, airbag, freio ABS, som com entrada USB e fornecer Wi-Fi e carregadores para aparelhos eletrônicos, como tablets, notebooks e celulares. Segundo o presidente da BH Trans, Ramon Vitor, que cedeu entrevista coletiva na última sexta-feira, a ideia é que o Uber sirva de intermediário para o transporte regularizado, assim como já ocorre com outros aplicativos. Todas essas empresas vão ter sede própria na capital.
Seja Uber, 99, qualquer um desses deve vir à BH Trans, fazer um cadastro como uma empresa operadora desse tipo de serviço no município de Belo Horizonte, mostrar que ela tem uma sede ou uma filial em Belo Horizonte e trazer um listão de motoristas. E esse listão precisa de ser motorista do nosso cadastro de taxistas.
Segundo a BH Trans, as tarifas dos serviços intermediados por aplicativos poderão diferenciar entre si, como ocorre atualmente. Também será mantido o sistema de avaliação do motorista. Quanto à segurança, a BH Trans informa que os veículos deverão ter sistema biométrico para identificar os motoristas e manter dados sobre as corridas realizadas por pelo menos 6 meses. Quanto ao pagamento, segundo a portaria 156 de 2015, que normatiza o serviço de táxi na capital e cria a categoria de táxis premium, todos os veículos deverão ser obrigados a oferecer a opção de pagamento com cartão de crédito a partir de julho desse ano. Segundo o presidente da BH Trans, os táxis premium vão ter os mesmos serviços prestados hoje pela Uber.
Ele precisa de trabalhar com motoristas licenciados pelo município, necessariamente taxistas. Para isso, até estamos criando uma categoria nova do chamado carro premium. Já temos pronto toda a questão do layout, do visual, o Caco trabalhou muito nisso e terá obrigatoriamente tudo que o Uber oferece hoje.
A medida passa a valer em no máximo 60 dias após a sua publicação. Ainda nessa entrevista, Ramon falou sobre o decreto publicado no Diário Oficial do Município no dia 7, que proíbe o transporte de passageiros por motoristas não registrados. O decreto prevê a apreensão do veículo por pelo menos 15 dias e multa de R$ 1.500, que dobra caso o motorista seja reincidente num prazo inferior a 6 meses. A divulgação do decreto no mesmo momento em que se discute a regulamentação do Uber gerou dúvidas, mas segundo o presidente da BH Trans, por se tratar de um serviço específico, é necessária uma regulamentação específica, como tratado na lei sancionada no sábado. Por meio de nota, a Uber informa que o serviço prestado pelo aplicativo é legal, já que a lei trata de serviço de táxi oferecido por permissão da BH Trans, o que não seria o caso da empresa, que trabalha com transporte individual privado, de acordo com a Lei Federal 12.587 de 2012, que criou a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Assim, a Uber declara que continua operando na capital mineira. A entrega dos documentos e proposta para a concorrência da licitação de táxis premium vai até o dia 17 de fevereiro. Repórter Natália Andrade.
A falta de chuvas deixa o nível dos reservatórios estáveis no fim de semana. O sistema Paraopeba está com 23,3% de sua capacidade. Entre os reservatórios, Rio Manso tem 31,3%, Vargem das Flores 28,6% e Serra Azul tem 7,5%, 7,5%.
Trânsito.
Trânsito absolutamente tranquilo nos principais pontos de BH. A gente vê aqui um pouquinho mais movimentado lá na Praça da Estação, no sentido Hospitais, na Avenida dos Andradas. Os demais pontos da cidade têm trânsito bastante tranquilo agora nesse horário de almoço. Não há nenhuma retenção aqui pelas câmeras da BH Trans, pelas informações que a gente tem aqui. Agora meio-dia e 47 minutos, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, vamos falar sobre a sanção do Marco Legal da Ciência e Tecnologia.
Jornal UFMG.
Dança para ouvir e pensar. De terça a sexta-feira, às 9h15 da noite. Dança para ouvir e pensar, você ouve aqui, o FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 47.
Economia.
A economia brasileira pode ter resultado pior que o esperado para este ano. Analistas financeiros consultados pelo Banco Central esperam queda na economia de 2,99%, quase 3%. Há uma semana, essa estimativa era de 2,95%. Em 2017, a esperança de recuperação, com um crescimento de 0,86%. Os dados estão publicados no boletim Focus de hoje. A inflação para 2016 deve fechar o ano em 6,93% e os juros devem chegar a 15,25%. Aposentados e pensionistas do INSS que recebem benefícios com valor acima do salário mínimo, que é de R$ 880,00, vão ter reajuste de 11,28% em 2016, segundo portaria dos Ministérios da Fazenda e da Previdência Social. O valor leva em consideração o Índice Nacional de Preço ao Consumidor do ano passado, que fechou em 10,67%.
Internacional.
Em menos de 2 meses de mandato, o novo presidente da Argentina, Maurício Macri, já divide o país com sua política econômica. O novo governo já fez diversas medidas para abrir a economia argentina, como o fim do controle cambial e a derrubada de barreiras protecionistas. Mais informações com o repórter Caio Santos.
A Argentina começa o ano com milhares de demissões de funcionários públicos. A notícia foi dada pela vice-presidenta Gabriela Michetti na última quinta-feira, encerrando o contrato de 2.035 funcionários públicos do Senado argentino, inclusive mais de 40 pessoas com deficiência, além de 600 trabalhadores do Centro Cultural Kirchner. A vice-presidenta se justificou no Twitter, afirmando que a quantidade de empregados do Estado é injustificada e que não teria dinheiro para pagar seus salários. A medida foi interpretada como o começo de um processo de demissões que pode chegar até 60 mil pessoas, prevista dentro de um pacote de diversas ações pelo novo presidente do país, Maurício Macri, que se opõe à política de sua antecessora, Cristina Kirchner. Em menos de 2 meses de mandato, o governo já diminuiu taxas e cotas de exportação, eliminou barreiras protecionistas e elevou a taxa de juros. Dentre essas políticas, a mais chamativa foi o fim do controle cambial em dezembro. Apelidado de CEPO, o controle cambial foi instalado em 2011 pelo governo anterior e restringia a entrada de dólar na economia argentina, valorizando artificialmente sua moeda, o peso argentino. O rompimento repentino dessa prática fez com que o peso desvalorizasse 40% em apenas um dia. Para o professor de economia da Unicamp, Guilherme Santos Melo, a medida já era esperada, mas foi feita de forma muito repentina, não levando à estabilidade financeira pretendida.
Tinha que desvalorizar? Tinha. Era necessário. Então a questão agora é se o fato de ter desvalorizado tudo de uma vez, tendo liberado de uma vez só, em um choque só, vai promover o ajuste que se esperava. era evidente que aquela taxa de câmbio oficial não correspondia mais à realidade e você precisaria fazer uma liberação dessa taxa de câmbio para recolocar o câmbio num patamar mais condizente com a realidade econômica. O fato de ter sido tudo de uma vez, em geral, provoca ruptura das expectativas, né? Se você cria uma instabilidade muito grande da taxa de câmbio.
Em relação às suas políticas externas, o novo presidente possui uma posição ambígua diante seu principal parceiro econômico no continente, o Brasil. A sua postura parece contrariar a busca por uma maior integração dos povos da América do Sul e reduz os acordos do Mercosul apenas seu nível mais comercial. Isto não é necessariamente ruim para o Brasil, uma vez que sua postura tem aberto mais os mercados argentinos, inclusive para produtos brasileiros, aumentando a exportação, sobretudo de industrializados para o país e contribuindo para um crescimento brasileiro. Esta é a análise do especialista em relações internacionais da UNB, Carlos Eduardo Vidigal.
O que está acontecendo na Argentina hoje em termos econômicos poderá até trazer algumas vantagens para os interesses brasileiros no âmbito do Mercosul. O que eu quero dizer com isso? Se os governos Kirchner tinham uma política mais protecionista e dificultavam a entrada na Argentina de alguns produtos brasileiros, talvez esse processo seja flexibilizado a partir da administração Macri. Agora, do ponto de vista político, não. O Brasil passará a ter maior dificuldade em aprovar as propostas brasileiras no âmbito regional.
Maurício Macri foi o presidente do Clube Boca Júnior, o time mais popular da Argentina. Em 2007, foi eleito prefeito da cidade de Buenos Aires, capital do país. Ano passado, foi o candidato à presidência pela Frente Cambiemos, de oposição ao então governo de Cristina Kirchner, e conseguiu vencer por uma pequena margem de apenas 2% no final de novembro. Ele é associado à direita argentina e, economicamente, um liberal radical, como descrito pelo professor da UNILA, a Universidade de Integração Latino-Americana, Félix Pablo Figueri.
O Macri é uma figura com história na Argentina, porque seu pai, Franco Macri, foi um empresário ligado aos negócios da ditadura militar. Maurício Macri começa uma ligação com sectores políticos que venham da ditadura, renovando-se sua apresentação e vai integrando alguns desses movimentos mais de direita que se apresentavam já como democráticos. Agora, logra aglutinar, digamos, la oposición al kirchnerismo, aglutinó todo un grande sector de clase media, absurdo, digamos, a su candidatura.
Para o professor da Unicamp, Guilherme Santos Melo, não é a primeira vez que a ideologia de Macri é aplicada no país. Para o economista, políticas semelhantes levaram à crise econômica em 2001 na Argentina, e ele não acredita que as mesmas medidas irão contribuir para o desenvolvimento 15 anos depois.
As medidas do Macri, elas aprofundam alguns problemas. Por quê? Ao mesmo tempo que você libera o câmbio, com isso aumenta a inflação. Aumentando a inflação, você reduz a renda real do trabalhador. E ainda por cima, você completa isso com uma demissão em massa no setor público. Aumentando o desemprego, cai mais uma vez os salários, cai a renda, cai a demanda. Eu sou cético de acreditar que medidas conjuntas como essas que estão sendo tomadas pelo Macri sejam capazes de retomar o crescimento e o investimento na economia.
Os últimos dados oficiais para a Argentina apontavam um desemprego de 6% e uma inflação de 14% antes da ascensão do novo presidente, enquanto medições privadas apontavam uma inflação de mais de 25%. As decisões de Macri não foram recebidas sem oposição. Milhares de pessoas já foram às ruas devido à tentativa do novo presidente de reverter a legislação de regularização dos meios de comunicação aprovada por Cristina Kirchner. Semana passada, cerca de 200 trabalhadores protestaram na cidade de La Plata contra a não renovação dos contratos de 3 mil funcionários públicos. Repórter Caio Santos.
Política.
O Supremo Tribunal Federal autoriza a quebra dos sigilos fiscal e bancários do senador Edson Lobão, do PMDB do Maranhão. A quebra dos sigilos foi solicitada pela Polícia Federal e concedida em dezembro, mas divulgada só agora. O nome do ex-ministro foi citado em delação premiada na Operação Lava Jato, que investiga desvios de dinheiro na construção da usina nuclear de Angra 3. A presidenta Dilma Rousseff acaba de sancionar o Marco Legal da Ciência e Tecnologia. O texto prevê a redução da burocracia na captação de investimentos no setor científico para simplificar o processo de contratação e de financiamento de pesquisa científica entre os setores público e privado. Esse item foi elogiado pela presidenta durante seu discurso, em que também destacou a celeridade que o Marco vai dar para a realização de pesquisas no país. A sanção foi feita em cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença de membros da comunidade científica. Agora, 12h57, nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, deputados da Comissão de Barragens discutem a legalidade da atuação da Samarco e Mariana.
Jornal UFMG.
Nossa, tá impossível esse trânsito, que falta de respeito.
É um absurdo buzinar desse jeito. E aqui na esquina ainda tem um hospital.
Você quer passar por cima?
Ô, você tá vendendo buzina?
Não compre buzina, compre silêncio. Educação no trânsito é bom e todo mundo gosta. Uma iniciativa Rádio UFMG Educativa, 104,5.
ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 58.
Meio Ambiente.
A situação da Samarco e Mariana é debatida pela Comissão Extraordinária de Barragens da Assembleia Legislativa de Minas, na manhã desta segunda-feira. A reunião discutiu o licenciamento ambiental, fiscalização e as consequências legais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão. A repórter Patrícia Brandão está na Assembleia e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Patrícia.
Boa tarde, Vinícius. Equívocos em todo o processo de licenciamento ambiental e falta de segurança no modelo das obras que estavam em andamento da barragem quando a estrutura cedeu. Essas foram algumas das conclusões apresentadas em audiência pública da Comissão Extraordinária das Barragens da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que reuniu Ministério Público, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e o DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral. O promotor Felipe Farias de Oliveira, do Ministério Público Estadual, questionou o processo de licenciamento ambiental da barragem do Fundão. Segundo o promotor, haviam 12 condicionantes que a empresa deveria cumprir para obter a licença, 6 que já existiam desde o início do processo e 6 que foram anexadas depois. Apenas as 6 últimas condicionantes foram cumpridas.
Do referimento da extensão da licença de operação, foram determinadas 6 obrigações condicionantes, 6 medidas que a empresa deveria cumprir. Houve, então, depois o acréscimo de outras 6 dessas obrigações, totalizando 12. Entretanto, quando da renovação da licença de operação, apenas parcela dessas medidas condicionantes foram verificadas pelo Poder Público. Houve descumprimento de condicionantes relacionadas a monitoramentos e temáticas ligadas à segurança da barragem. Então, é sim possível afirmar que o descumprimento desses condicionantes contribuiu para o rompimento das barragens.
Além disso, um documento importante que trata a respeito da forma como a estrutura foi construída também nunca foi apresentado pela empresa. Mas a Secretaria do Estado de Meio Ambiente discorda de que tenham tido problemas no licenciamento. Segundo o subsecretário de Regulação Ambiental Integrada, Geraldo Vitor de Abreu, todas as condicionantes foram cumpridas.
As condicionantes que foram aprovadas, elas compõem o processo. Nenhuma outra condicionante foi apresentada como algo que seria necessário para a extensão da licença. Os argumentos de que o DNPM tratava dessas condicionantes foram suficientes e acatados pelo conjunto de todos os conselheiros.
Durante a audiência pública realizada aqui na Assembleia, Vinícius, o subsecretário de Regulação Ambiental Integrada também afirmou que a Secretaria já estuda mudanças nas regras para a segurança de barragens.
nós estaremos apresentando um conjunto de propostas que possam avançar na segurança do licenciamento de barragens no estado. Nós estamos identificando que o alteamento ao montante, que é aquele que é feito para cima da barragem, ele vem trazendo problema com os acidentes ocorridos no estado. Estamos estudando junto com universidades, com o CREA, alternativas que eliminem esse tipo de alteamento. Talvez nós passarmos a apenas autorizarmos e analisarmos alteamento ajusante, que são processos que até aqui têm demonstrado maior segurança.
Essas modificações estão sendo estudadas por uma força-tarefa criada pelo governo estadual para propor alterações nas normas relativas à disposição de rejeitos minerais. O trabalho deve ser concluído até março. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Patrícia Brandão, pelas informações. Morreu aos 69 anos o cantor britânico David Bowie após uma batalha de 18 meses contra o câncer. Na conta oficial de Bowie no Twitter, um post informa que o músico morreu pacificamente, rodeado por sua família, após uma corajosa batalha de 18 meses contra um câncer. Na última sexta-feira, dia de seu aniversário, Bowie lançou o 25º álbum da carreira, o Black Star. Agora 1h02, termina aqui o Jornal UFMG desta segunda-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa e no twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Caio Santos, Natália Andrade e Patrícia Brandão. Edição e apresentação, Vinícius Luiz, coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim, na coordenação técnica Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, e a coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.